Hubcast, nosso encontro de impacto.
Bom, estamos aqui começando esse Hubcast com dois Impact Hub, Impact Hub Rio, Impact Hub Ubatuba, recebendo aqui uma convidada muito especial, que é a Tayana Trajano, da Liga, que veio aqui nos prestigiar, né? Então, eu vou aqui fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 60 mais, com cabelos claros, lisos, olhos esverdeados, branca. Estou vestindo aqui um taie bege e uma blusa, uma camiseta azul. Eu sou aqui sócia e cofundadora do Impact Hub Ubatuba e sou também a diretora executiva daqui. E tenho uma experiência grande aqui com empreendedorismo de impacto na região do litoral norte todo, aqui no estado de São Paulo. E quero passar aqui para a Lili, minha parceira, para se apresentar também.
Olá, tudo bom? Tá, Eliane? Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Liliana Pinelli, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 47 anos, branca, cabelo e olhos castanhos, tenho 1,72m, tenho cabelos curtos. Acho que é isso, né? Estou com uma camisa bege. Sou cofundadora do Impact Hub do Rio de Janeiro, diretora de programas e projetos aqui, e trabalho muito atuando com a área de comunidade, que é o que a gente vai conversar um pouquinho mais adiante. E aí eu queria dar a palavra agora para a Tayana Trajano fazer sua apresentação.
Oi, gente, eu sou Tayana Trajano, Tay Trajano, para quem me conhece. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, longos até o ombro. Estou usando óculos, estou de jaqueta preta e vestido colorido. Sou colorida, sempre bem colorida. E eu sou empreendedora da Daliga, agora, recentemente, que é uma consultoria que eu criei para justamente ajudar a dar a liga nas pessoas. Eu acredito muito que as pessoas juntas têm o potencial de transformar. E aí, através de ferramentas, de facilitação e diálogo, eu criei essa consultoria para apoiar esses grupos nisso, a chegarem, conquistarem inovações, enfim.
Maravilha, Tayane. É um super prazer te receber. A gente está muito feliz com essa oportunidade. E aproveitando essa pegada da liga, contar um pouco como é que essa liga aconteceu, né, Lili? A gente toca muito, né, entre esses Impact Hubs que estão aqui na região sudeste, né, do Brasil, num corredor que tem algumas semelhanças, e a gente costuma trocar algumas figurinhas, né, sobre os nossos desafios. Entre os desafios que a gente está vivendo aqui no Impact Hub Ubatuba é olhar com mais profundidade para a nossa comunidade. A gente já tem uma galera que colou, que chegou perto, que está aqui presente, tem participado de todos os nossos eventos, ações formativas e diversas perspectivas aqui de trabalho, mas a gente queria entender melhor como é que a gente pode seguir numa trajetória que atenda melhor as necessidades dos grupos, os diferentes grupos, os diferentes stakeholders que têm a ver com o Impact Hub, e buscamos algumas formas de entender isso. Conversamos com outros colegas de Manaus, colegas de outros estados, mas, sobretudo, com a Lili, a gente encontrou aqui alguns pontos, né, de identidade forte. E lá fui eu, né? Fizemos uma reunião, conversamos um pouco e ela me apresentou esse precioso presente aqui, que foi a Tayana, com tudo que ela já vem fazendo juntas, né? E com as ferramentas que ela trouxe. E isso nos pareceu, assim, muito interessante para atender exatamente o que a gente estava precisando, né? E assim a gente foi seguindo, né? E daí eu queria aproveitar, então, essa liga aconteceu comigo, mas queria entender como é que essa liga aconteceu contigo, né? Porque assim a gente volta para o ponto de origem. E para que você nos conte um pouco, Lili, para começar, como é que vocês vêm performando esse trabalho de gestão de comunidade no Rio, que é bem desafiador, né? O Rio tem vários outros espaços dinamizadores de ecossistema que falam em impacto, diferente daqui, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho a trajetória de vocês, que tem mais tempo que a nossa. Por favor.
Bom, obrigada pela pergunta. Eu acho que é super desafiador mesmo. Assim, eu acho que as pessoas têm muita vontade de fazer parte de uma comunidade, de participar, mas, ao mesmo tempo, elas não sabem nem como, né? E como chegar. E aí eu acho que, passando um pouco para a Thay, a Thay vai explicar um pouquinho mais adiante, né, toda a metodologia dela. Eu acho que a gente aproveita a metodologia que o próprio Impact Hub, né, apresenta para a gente como formação de comunidade. Mas tem o entendimento também local, que você falou, né? Rio de Janeiro é um lugar muito grande, com muitas comunidades, e a gente chegou aqui muito ambiciosa no sentido de querer furar bolhas, né? De querer chegar em outros lugares onde a gente não chegava e onde a gente achava que o impacto socioambiental não chegava. E a gente conseguiu chegar nesses lugares, mas a gente não conseguia ter esse senso de comunidade, né? Dessas trocas, desse entendimento de cidade grande, né? Como é que vem de um lugar mais distante, né? A gente escolheu um lugar físico que era para atender meio que todo mundo, né? Quem vem de uma zona norte, quem vem de uma zona sul, né? Que a gente pudesse estar no meio do caminho também entre as pessoas de diversas rendas. Mas isso tudo era um mundo, né? O Rio de Janeiro é um mundo. E aí, eu acho que tem um trabalho muito interno de entender, assim, quem é esse público, né? Como é que a gente opera com cada um desses públicos? Onde é que a intencionalidade e a entrega que a gente precisa fazer para cada um deles? Porque não vai ser igual. Então, acho que a gente entra com uma vontade de querer fazer tudo ao mesmo tempo e a gente quer dar conta e a gente vê que tudo bem. Tem gente que vai passar pela comunidade, vai participar de um, dois eventos e vai estar ali quando importar e vai ter gente que realmente vai estar dentro da comunidade na forma mais efetiva dela. Né? Então, eu acho que leva um tempo também para a gente entender esse nosso lugar, né? Enquanto é instituição, né? Enquanto nosso lugar na cidade, enquanto nosso lugar no mundo. E aí eu queria até passar um pouco para a Thay, assim, que eu acho que a Thay ajudou muito a gente a tangibilizar um pouco esse conceito, né? Que a gente tinha, mas a gente não conseguia botar no papel, assim, de como é que a gente vai lidar com esses públicos. E às vezes tinha algumas frustrações, tipo, por que essa pessoa não fica com a gente, né? Por que ela vai embora? E a gente passou a entender que não tem problema ela ir embora, né? Desde que ela esteja ali, não precisa estar no núcleo duro o tempo todo. E acho que a Thay teve um papel muito importante nessa construção com a gente, também de tirar um pouco a gente dessa zona de conforto, né? De falar assim, vamos pensar, vamos parar para pensar o que faz sentido. Então, eu queria passar para ela explicar também um pouquinho do que ela fez com a gente.
Boa. Eu acho que o que você está trazendo é um pouco do que a gente conversa sobre esses níveis, né? Que a comunidade, como toda comunidade, porque na real a gente vive em comunidade, né? Então, independente de qual comunidade a gente está falando, a gente já vive numa comunidade. Só que é isso, o que a gente fala é que a gente vive na comunidade, mas a gente não tem interesses muito em comuns, a não ser estar no mesmo espaço. Então, como é que a gente cria essa intencionalidade, assim, as comunidades em que eu escolho estar, em que eu escolho nutrir e estar participando de alguma forma e onde eu vejo que eu recebo alguma coisa, que são as relações ganha-ganha que a gente fala. E aí é isso, a partir dessa ideia, a gente vai também mapeando esses níveis de engajamento, né? Tem lugares em que eu estou muito engajada, então eu estou ali dedicando trabalho mesmo, contribuindo com trabalho voluntário ou mesmo remunerado, entendendo que depois eu posso construir coisas que eu vou ser remunerada. Ou então eu tô ali só assim, olha, tô aqui dando meu apoio, mas eu não tô tão engajada a ponto de contribuir com o trabalho. Então, assim como na vida, a gente tem grupos de amigos em que a gente, né, pô, eu tô aqui, tô só no grupo do WhatsApp, só vendo, mas não tô ativamente. Também nessas comunidades e ecossistemas acontece a mesma coisa. E aí a gente precisa organizar isso para desenhar a estratégia de como que a gente vai se relacionar. Porque até a pessoa que está ali no grupo do WhatsApp, o que seria o desengajado que está só no grupo do WhatsApp acompanhando, ele nos ajuda, né, de alguma forma. Porque ele ter a gente na cabeça, no radar, saber o que mais ou menos está acontecendo, ele pode ser uma pessoa que depois pode indicar a gente para alguma coisa. Então, entender o nível de engajamento e pensar em formas de como nutrir e respeitar esse engajamento de cada um. Além de outras coisas.
Muitas
E
coisas, né?
segurando
Muitos
aqui para não
passos.
falar tudo de uma
E antes que você entregue todo o ouro, né, a gente queria também entender um pouco mais, assim, dessa sua trajetória de conexão com essa proposta de formar comunidades intencionais, né? Da onde vem isso, assim, na sua história, na sua trajetória profissional? Como isso se configurou?
Então, eu sou formada em produção cultural e sempre fui empreendedora. Sempre criei minha produtora independente, já na faculdade, assim, nem estava formada. E eu tinha esse instinto de articulação, né? De conectar pessoas e vamos botar as coisas para acontecer, para fazer acontecer. E depois eu fui trabalhar com comunicação, na parte de cultura, mas dentro das empresas. Como é que a gente divulgava os projetos dentro das... como é que a gente divulgava os patrocínios dentro dos projetos culturais, né? E dali eu fui para a comunicação interna, assim, naturalmente, porque geralmente essa gestão de patrocínio está dentro de comunicação, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, e aí eu caí dentro da comunicação, que pega também a comunicação interna, que aí eu acho que é um pouco o primeiro contato com cultura, né? Que dentro da empresa, de certa forma, hoje em dia, principalmente, a gente está falando muito de comunidade também dentro da empresa, né? Embora muito tempo atrás não fosse, eu acho que já era um começo aí desse diálogo com esses conceitos. Só que as experiências dentro da empresa que eu tive foram um pouco traumatizantes. Então, quando eu saí, alguns amigos que saíram antes da empresa que eu trabalhei, como a Benícia Bivar e tudo, uma grande amiga, ela já estava se conectando com cursos, né? E me chamou com algumas amigas para vamos cocriar um negócio juntas e falou, olha, fiquei sabendo de uma casa colaborativa, disruptiva, que não tem regras, que era a Catete 92. E é ali que eu comecei a viver, assim, um universo diferente de gestão, né? Que para mim, comunidade é isso, é botar pessoas juntas que estão querendo estar juntas e com formas diferentes, que não sejam a forma que a gente tem na comunidade normal, né? Outras relações de trabalho, enfim, de convivência, né? E aí ali a gente começou a experimentar, depois a própria Melissa foi participando de outros experimentos, eu não mais à frente, mas sempre gostando dessa experiência, né? Até que a gente chegou no Terra, ela foi uma das pessoas que ancoraram o Terra, e que aí era um universo muito de experimentação de novas economias, de gestão horizontal, comunicação não violenta. Então, foram anos de muita prática. Em paralelo, eu também participei de muitos coletivos que bebiam de todas essas referências. Então, eu criei um hub Novas Economias e também participava de um outro coletivo de facilitação que também usava muito novas economias, gestão horizontal. Então, isso me deu essa visão de comunidade, que hoje é o que eu tenho compartilhado um pouco com o pessoal do Impact Hub Rio. E para mim é meio natural, né? Porque para mim tem a ver com ganha-ganha. Quando eu soube do Impact Hub no Rio, eu falei, cara, eu quero estar, porque primeiro eu tô com saudade de viver essas experiências, né? De estar junto, de construir junto. E segundo, que para mim é isso. Quanto mais der certo o Impact Hub Rio, né? Quanto mais gente tiver lá, é melhor para mim. Então eu tenho essa. Naturalmente, eu já tô acostumada com essa coisa do ganha-ganha. Para mim não é num lugar de, preciso estar trabalhando com elas oficialmente. Para mim é num lugar de, cara, eu faço parte dessa rede e para mim eu quero que essa rede dê certo. Quanto mais gente chegar, melhor para todo mundo da rede, né? Então, para mim é nesse lugar de engajar as pessoas a resgatarem esse sentimento de abundância, de rede, de que quanto mais gente junto, melhor, né?
Ah, que incrível isso, né?
Eu tenho uma pergunta, porque eu acho que é muito importante, assim, que eu acho que foi pra gente, foi meio um clique, assim, né? Que é essa questão da abundância, né? Da gente entender que, né? Eu sempre falo que é melhor um bolo bem grande do que vários cupcakes pequenininhos, né? Que no final, um bolo grande, as fatias são melhores para todo mundo. E eu acho que a gente, nessa construção aí, a gente entendeu muito isso. E que, assim, apesar de muitas coisas serem orgânicas, né? A comunidade acaba com algumas coisas sendo orgânicas, tem uma questão também de você aprender a lidar com isso, né? De você ter a própria comunicação. Eu acho que tá, tem muito isso, assim, de trazer ferramentas que ajudam a gente a usar a comunicação em prol de que essa comunidade consiga se falar de uma forma melhor. Porque às vezes até a pessoa sabe o que ela quer, mas ela não sabe como se colocar num evento, não sabe como se colocar numa reunião. Então, ela vem com vontade e sai frustrada, porque ela não consegue performar da forma que ela queria, né? Então, a gente entender também que tem dinâmicas, né? E tem metodologias, às vezes, muito simples, né? Que fazem a pessoas fazer parte do todo, faz muita diferença. E que não são tão conhecidas. Então, eu queria que a Thaís explicasse um pouquinho sobre isso também.
Na verdade, eu me lembro que no Gaia, né, que é um curso de formação de design de sustentabilidade, um dos módulos era, eu fui muito focada no econômico, porque eu queria ver o que estavam querendo dizer com essas novas economias. É, mas eu fiquei muito impactada com o módulo social, que são essas ferramentas, né? Como é que a gente constrói novas formas de se relacionar numa sociedade, numa comunidade em que a gente não se relaciona, né? Onde a gente está acostumado a falar, oi, tá tudo bem, embora não esteja tudo bem. Onde a gente não fala com os nossos vizinhos, a gente, né, a gente está agora com esse conceito bombando de saúde social, que é isso, a gente não, a gente vive numa sociedade que a gente compartilha os espaços, mas a gente não está se relacionando. A gente deixou de gostar disso, parece que a gente foge. Então, existem ferramentas que ajudam a gente a realmente se reconectar e se reconectar de uma forma verdadeira, onde eu possa dizer que não está tudo bem se não estiver tudo bem. E eu vou receber uma escuta, né? Não vai ser uma coisa, ai meu Deus, lá vem a chata que tá oversharing, né? Compartilhando mais do que devia. Então, e aí pra mim foi quase que assim um... Quando eu fui conhecendo comunicação não violenta, metodologias que não são só as ágeis, né? Mas o Dragon Dreaming, Design Thinking, que são outras formas da gente pensar, a teoria da mudança, são outras formas da gente pensar futuros, né? E construir coletivamente, que ajudam a gente a pensar junto, ouvindo mais vozes, sem ser também de uma forma que perca muito tempo, né? Então, sem perder a eficiência. E isso foi me encantando e que é o que hoje eu faço na Daliga, né? Eu vou, sou a louca de pesquisar metodologias e ferramentas para poder ajudar grupos a passarem por processos criativos de inovação, mas com diálogo, né? Mas não, né? E com o diálogo, porque só a partir também dessa escuta, da gente aprender a escutar um ao outro, que a gente vai conseguir chegar nas soluções que a gente nem sabe quais são, porque a gente está vivendo hoje um mundo que toda hora as coisas mudam, então a gente tem que ser muito ágil, mas para isso a gente precisa tomar decisões onde a gente consiga também ouvir todo mundo, todas as partes envolvidas. Então, para mim é isso também, né? A gente voltar a saber viver. Lembrando que o ser humano é infinito, né? Então é isso. Cada um tem um jeito de lidar com a situação, cada um tem uma trajetória, um repertório, então cada um reage de uma forma e aí é isso, é conflito. Só que o conflito é uma oportunidade, né? Não é um problema. E a gente não tá acostumado a isso, né? Tipo, ah, lá vem dar do contra, lá vem a brigar. Não é sobre isso, é sobre a gente expor as nossas... os nossos sentimentos, a nossa opinião. Então, para mim tem sido muito... o meu ativismo, a minha forma de ativismo é ajudar a gente a construir espaços onde a gente possa ser sincero, possa ser ouvido, né? Então, é um pouco isso.
Incrível isso, porque acho que combina muito, né, Lili, com a proposta de impacto que os impactadores pretendem trazer para o mundo, né, e entregar. Então, você fala de outras economias, dessa sua busca por novas economias, e você mencionou a questão da abundância. Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre isso, né, que é onde a gente gera mais liga entre nós três aqui, uhum. Eu acho, né, que é para a gente fazer impacto, a gente precisa mudar a nossa visão de como a gente performa no mundo, né? Se a visão continuar sendo aquela de sustentabilidade financeira para o meu negócio, continua sendo muito restrito, né? E está no movimento da escassez. Como é que é a gente performar no movimento de abundância? E o que, que significa a gente estar junto aqui, partilhando essa consultoria e essas ideias, né? Que você trouxe também de como vocês se relacionam, que não é só pelo ganho que você tem ao prestar uma consultoria, mas o que, que significa isso em termos de amplitude que isso pode gerar, né? Então, acho que é sobre isso a entrega da abundância e do impacto que a gente quer fazer com os Impact Hub, mas eu queria que você trouxesse um pouco mais do sentido da abundância, da lógica da abundância, para a gente mergulhar um pouquinho nisso e depois ir para as suas ferramentas.
Então, lá no Catete 92, a gente estava até falando, eu estava te mostrando hoje de manhã, né? Tem um esquema que eu adoro, que é o paradigma da abundância e o paradigma da escassez. E o paradigma da escassez é o que a gente está acostumado, né? O que o nosso sistema hoje acaba nos induzindo a viver e acreditar que é a única forma possível. que é a gente acreditar que não tem para todo mundo, não tem recurso para todo mundo, e aí, consequentemente, a gente vai realmente, então, guardar esses recursos, porque se não tem para todo mundo, eu tenho que guardar, né, o famoso farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente tem isso como um ditado popular, então, olha como isso está impregnado no nosso dia a dia, né, na nossa formação. Então, se eu guardo, o custo desses recursos aumenta. A gente viu na pandemia o custo, sei lá, do álcool gel aumentando, o preço aumentando, porque todo mundo estava querendo para guardar, então aí aumenta o preço. E aí, consequentemente, não tem para todo mundo, até porque nem todo mundo vai ter acesso, vai ter como ter acesso a esse valor, né? Então, aí, com isso, a gente confirma o paradigma que não tem para todo mundo. É como se fosse uma crença que faz a gente a confirmar a própria crença, né? E na abundância é o oposto. Então eu acredito que tem para todo mundo. E se tem para todo mundo, eu não preciso acumular para mim mesmo. Eu posso colaborar para que todo mundo tenha, porque, né, se tem para todo mundo pode ter. E aí, com isso, realmente os preços são acessíveis, ou às vezes não tem nem preço, né? Porque são recursos e vão girar. E com isso a gente confirma que realmente tem para todo mundo. Então é uma lógica que no discurso pode parecer utópico e tudo, ao mesmo tempo é muito legal quando a gente começa a se propor a ficar atento quando a gente está vibrando na escassez, né? Porque a escassez é o que faz a gente acreditar que um é concorrente do outro. Então, por exemplo, numa comunidade, eu estava numa comunidade agora de networking que a gente não podia ter duas pessoas com a mesma cadeira de negócio, porque senão é concorrente. Mas e se a gente pensasse que, cara, pô, de repente uma outra pessoa que trabalha aqui com a mesma coisa que eu, pode inclusive ser uma potencial parceira minha, uma potencial sócia, né? Então, é realmente desconstruir. Porque, cara, eu também não sou capaz de pegar todos os jobs que surgirem de facilitação, nem de consultoria, de cultura. Então, assim, tem que ter mais gente, né? Porque se o meu propósito é fazer com que mais pessoas tenham liga, né? Consigam trabalhar juntas, se tiverem outras pessoas trabalhando desse jeito, é melhor pra mim. Até por isso que a gente criou o Lab Facilitação, que é com esse intuito. Cara, eu quero mais é que todo mundo possa fazer isso, sabe? Eu não quero ser a única fazendo. E eu tenho certeza que o meu trabalho é muito bom e que eu vou sempre ter trabalho. A abundância também tá nesse lugar, né? Do não achar que... Ah, e é ser milionário. Abundância não é isso. É a gente ter na cabeça de que não vai faltar. E que se faltar, eu vou ter ajuda, porque eu tô numa rede, não tô sozinho. Então não vai faltar, né? Não, não vai faltar mesmo, né? Eu vou aprender a pedir ajuda. Então você vai desconstruindo e aprendendo tanta coisa nova, sabe? Pra mim, por exemplo, quando eu fiz o financiamento coletivo, que eu, pra ir pra Bangladesh, que eu tava te contando, que eu queria conhecer o IUNUS, e foi bem no momento, assim, a oportunidade surgiu no momento que eu não tinha dinheiro. E o nosso pensamento natural de escassez é, cara, se eu não tenho dinheiro, eu não vou. E aí, uns amigos falaram, ué, mas você não fala de novas economias, de pedir ajuda e tudo, por que que agora você não se experimenta nisso? E eu, quando decidi, eu me lembro eu falando pra minha família, cara, eu vou fazer um financiamento coletivo, e a minha família falou, mas você vai pedir dinheiro pras pessoas? E eu, mas é pra um projeto. Cara, não, mas ninguém precisa saber que você tá precisando de dinheiro. Porque realmente a gente vive numa cultura em que é isso, né? Tipo, ninguém precisa saber do seu problema. A gente não é estimulado a pedir ajuda. E aí você mudar isso, no final tava minha mãe falando, me explica o que que é crowdfunding pra eu poder explicar, que as minhas amigas estão querendo entender. E eu fiquei muito emocionada do tipo, da transformação que eu fiz por esse movimento de ter a coragem de pedir ajuda e falar, cara, eu quero muito fazer, porque eu acho que negócio social é uma coisa que eu quero compartilhar com mais gente. Uhum. Então você vai nesse movimento e parece que vai se abrindo, assim, várias referências, várias novas pessoas, e parece que a gente no começo acha que não tem muita coisa acontecendo, mas aí você vai descobrindo que tem muita gente já conectada a isso também, né? Então você não tá sozinho. É uma outra forma só.
Muito bom, muito incrível.
Agora eu tenho uma pergunta que eu acho que pós-pandemia, né? A gente teve uma questão. Primeiro, teve uma questão geracional, né? A pandemia pegou exatamente uma geração que passou a pandemia, um processo de maturidade dentro de casa, né? Não aprendeu a socializar, né? A gente ouviu um pouco tempo no projeto que a menina recém-chegada numa empresa falou. Ah, eu não aprendi a socializar até vir para cá. Estou aprendendo aqui no ambiente corporativo. né? Quando meu chefe pediu para eu ligar para alguém, eu falei, mas telefonar para alguém? Como assim? Né? Isso era uma menina aos 23, 24 anos. Então, assim, pegou bem, né, o período de maturidade profissional, onde ela precisava realmente ter uma socialização. Né? E aí eu fico pensando qual o papel da comunidade intencional, né, nesse momento pós-pandemia, que além dessa geração que obviamente passou por essa dificuldade, né, a gente teve uma questão de várias pessoas também se internalizarem mais, né, de se entenderem. No começo da pandemia, a gente achava que todo mundo ia virar, né, ia se ajudar mais, porque entendeu que, né, era um problema, estava todo mundo no mesmo planeta, etc. E às vezes a gente tem a sensação que não, né? As pessoas dizem exatamente isso. Ah, vai faltar, então eu vou garantir o meu, porque vai que acontece de novo, ou vai que... Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel mesmo dessas comunidades intencionais nesse pós-pandemia, que eu acho que é muito emblemático para todo mundo.
Sim. Eu acho que a gente, antes da pandemia, também tinha um certo exagero, né, do externo. E algumas pessoas eu vejo que têm essa tendência, né? Tipo, também não conseguem ter um momento sozinho, né, de solitude. É tudo muito... muito, né? Literalmente. É muita emoção, é muita coisa. E eu acho que a pandemia fez a gente se conectar com a gente mesmo, né? E ver que a gente consegue também sobreviver sem precisar de tanto, de tantas relações. Eu acho que agora tem esse meio termo que a gente precisa encontrar, que é nem tanto para fora e nem tanto para dentro. Como é que a gente respeita também o nosso tempo interno e como a gente socializa. E para os jovens, eu acho que é isso, né? Eu acho que eu vejo os jovens também muito querendo, em busca de significado, de relações com significado. E aí eu acho que quando a gente experimenta essas comunidades intencionais, onde é isso, tem geralmente, muitas vezes as comunidades têm a ver com propósito, né? As pessoas estão conectadas com o mesmo propósito, e geralmente esse propósito é algo em prol da sustentabilidade, de gerar impacto positivo, eu acho que isso engaja, sabe? Então pode ser realmente um caminho de ressocialização ou iniciação, né, para esses jovens, que pode ser interessante.
E como que os CARGES que você montou, né, o PAC Facilitação, contribuem para isso? Como você chegou nessa ferramenta? Uhum. Você acha que tem conexão, pode contribuir? Uhum. Como você vê?
Então, eu já desde, na minha temporada, porque eu brinco que eu tenho algumas temporadas, na minha primeira temporada como consultora, eu já, com os coletivos que eu fazia parte, a gente já tinha muita clareza que essas ferramentas de facilitação eram importantes para qualquer pessoa, não só para quem é facilitador, mas qualquer líder de projeto, de grupo, que precisa ali ajudar, né, a fazer uma reunião sem gastar o dia inteiro e fazer com que ela chegue em alguma coisa, né? Quantas reuniões a gente fica divagando e não chega em nenhum lugar, né? Então, a facilitação ajuda isso. Então, a gente tinha consciência de que essa habilidade era importante para muita gente e já fazia algumas formações. Mas depois disso, eu voltei para o mundo corporativo. Eu queria me experimentar de novo dentro das empresas com essas ferramentas todas, comunicação não violenta, facilitação, e eu voltei como mera analista pleno de comunicação. E eu comecei a perceber que aquela habilidade fazia muita... Aí, para mim, foi a confirmação. Cara, eu participava de reuniões que eu não estava conduzindo, que eu era só uma participante, eu falava, gente, eu percebia que as pessoas estavam perdidas e não estavam chegando a lugar nenhum, e eu falava, caramba, meu Deus, me contrata para fazer isso, eu sei fazer. Assim, eu me lembro de um movimento que uma empresa que eu participei de comitê de inovação, em que a gente conseguiu articular as pessoas que tinham um projeto de inovação a, né, juntas fazerem alguma coisa, mas a pessoa que estava conduzindo não tinha essa habilidade. Então, ele só fazia as reuniões para reportar o que ele estava fazendo. Ou seja, eu via as pessoas desengajando, e eu, meu Deus, me chama para facilitar. Enfim, e que também era uma coisa difícil, porque às vezes as pessoas confundem a facilitação como um lugar de poder, né, de liderança, que não é. A gente, na verdade, está a serviço do grupo. Eu não estou ali para mandar no grupo. Eu vou pensando nas ferramentas para ajudar o grupo a chegar onde ele deseja, né? Então, não tem uma relação de poder. Mas aí, voltando, né? Depois dessa temporada de novo no corporativo, eu agora como consultora novamente, eu criei junto com dois amigos super profissionais, super facilitadores, o Gui Atsumi, que ele ele faz gestão de processos, maravilhoso, professor da PUC, enfim. E o Thiago Salvador, que é professor, também educador, e usa a facilitação como ferramenta para conduzir conversas com adolescentes, aí, Nini, que você está falando. E a gente criou o Lab Facilitação, porque a ideia era isso, cara, vamos realmente fazer esse projeto para ensinar mais pessoas, não facilitadores, a conduzirem diálogo. A gente precisa, foi bem na época assim, da eleição, que também a galera estava muito divergente e não conseguia dialogar minimamente. Então a gente falou, cara, a gente precisa disseminar esse conhecimento. E na primeira formação, a gente já falou, poxa, a gente podia fazer uns cardzinhos, né? Porque nem todo mundo consegue participar da formação, do curso, geralmente é um final de semana inteiro. E ficou com esse sonho guardado até que ano passado eu falei, não, eu vou botar isso para nascer, esse filho para nascer. E aí esse ano a gente conseguiu fazer o primeiro pack de cards, que é uma curadoria, né? Algumas dinâmicas só a gente que criou, mas a maioria é uma curadoria de outros projetos, outras metodologias, mas que tem também um pouco de uns comentários a partir da nossa prática daquela metodologia, né? Até agora, a Carol, que foi uma facilitadora que participou dessa última turma do Lab Facilitação, ela comentou, gente, essas dinâmicas, se você procura no Google, você acha, né? Muita dinâmica, muita ferramenta. Mas o problema é saber como utilizar, como aplicar. Então, tem um pouco disso, né, que a gente compartilha com quem tem acesso ao pack de cards, né, do projeto, que é um projeto que, assim, acaba que o meu sonho é gravar as aulas também, né, as dinâmicas, já gravar para poder colocar no YouTube, enfim. Cada passo de uma vez, mas a ideia é essa, é compartilhar para que pessoas que às vezes não têm dinheiro para pagar um facilitador possam conduzir ali com o seu time algum exercício, alguma dinâmica ou o processo inteiro, porque essa edição é como se fosse um plano estratégico. Então, tem um roteirinho que você pode usar alguns exercícios para desenhar um plano estratégico de um projeto ou de um time.
Perfeito. E é de bolso, né? É pequenininho, é de bolso. Cabe no bolso, você pode levar para qualquer lugar e acionar em qualquer situação que tem mais de dois, já serve para você utilizar, né?
Seja até
na empresa,
dois.
No projeto. Com dois, né? Já com dois, basta ter mais alguém com você que é super funcional, você conduzir um diálogo mais produtivo, né? Porque parece que é simples, né? Conversa dois, mas não é bem assim, né? Troca e diálogo real é bem complexo, né? Então, muito bom, Tayana. Foi uma delícia conversar com você e com a Lili junto. Foi um prazer enorme. Acho que a gente vai caminhando aqui para a finalização, né? E antes de terminar de vez, como eu abri, eu queria que vocês fechassem, Lili e Tayana, com as dicas, com os complementos que vocês sentiram que ainda precisa ser abordado, né? Que a gente não tenha aqui já tocado, mas, sobretudo, que vocês finalizem com algumas dicas para que pessoas que estão nesse mesmo processo, né, independente dos Impact Hub, mas que toquem projetos, que toquem coletivos, que conduzam equipes, times dentro das suas empresas, ou diálogos de dois, né, possam levar sobre essa ideia da comunicação, da comunidade intencional. Né? Lili.
Bom, eu acho que comunidade é sinônimo de resiliência, né? Até conversando com os outros Impact Hubs do mundo, é um pouco sobre isso, né? Um dia tem 100, no dia seguinte tem 3, no outro dia tem 200, no outro dia tem 5, porque é uma construção, né? Então, não é uma coisa tão linear e tão óbvia, né? Então, é isso, né? Acho que a gente quer sempre no crescente e não necessariamente ela funciona assim até o momento que acho que tem uma cola lá, que todo mundo se entende em algum lugar e ter essas que a gente falou, né? Dessas intenções que vão ter umas pessoas que vão passar pela nossa comunidade e a gente não pode ficar magoado. E a outra coisa que eu ia falar é adquiram o pack da TAI de facilitação, né? Porque eu acho que assim, as conversas têm que ser produtivas. Eu acho que eu brinco que sacre e tira de você também a responsabilidade de conduzir aquela conversa daquela forma, né? Te ajuda ali com uma metodologia ativa que está na sua mão, do tipo, não sou eu, né? E que super funciona, porque eu acho que é isso, assim, quantas reuniões a gente fez que podiam ser um e-mail e não chegou a lugar nenhum, né? E é isso, o mundo está muito corrido, talvez o bem mais valioso que a gente tenha hoje é o tempo, né? E eu acho que, assim, ajuda muito essas conversas, né? Ajuda muito a gente a gente mesmo, né? Organizar o nosso pensamento para conseguir participar de uma reunião, já entrar numa outra reunião mais preparado, né? Eu acho que a gente brasileiro tem essa coisa mesmo de ser prolixo, de gostar do papo, né? Outras culturas são mais objetivas, mas eu acho que ajuda muito a gente a entregar. Então, as minhas dicas são essas: resiliência e o PEC da TAI.
Obrigada, obrigada pela dica, por me indicar. Eu queria, te ouvindo falar de resiliência, eu me lembrei de também uma coisa que eu conversei com você antes, que era, a gente tem mania, e eu acho que tem a ver também com essa coisa da escassez, de olhar muito para onde a gente quer chegar e não olhar o que a gente está fazendo, né? E eu acho que esse movimento de comunidade tem uma coisa da qualidade também, né? Que não é sobre quantidade, é sobre qualidade. E isso eu vi muito quando eu sozinha, dentro de uma empresa, com as ferramentas que eu tinha, o que eu estava conseguindo transformar ali nas relações que eu estava. É realmente aquela imagem da pedrinha que cai na água, né? E vai reverberando. Então, eu acho que quando a gente olha para o que a gente faz e confia, assim, e celebra, né? Pô, eu fiz esse evento aqui, essa roda de conversa, vieram 5 pessoas. Caramba, vamos celebrar as 5 pessoas. Essas 5 pessoas escolheram estar aqui. E amanhã vão ter outras pessoas, porque senão a gente fica só pensando no evento de 100, né? No alcance mega e não celebra isso. Então, e isso que fortalece a gente. A gente olha para trás e fala, caraca, eu já fiz isso tudo, né? A gente já promoveu tanto o projeto, tanto impacto. Então isso eu acho que é muito legal e a gente precisa ter na cabeça quem quer trabalhar com impacto, eu acho que isso que importa. E, cara, eu acho que além da minha cartinha, gente, do Love Facilitação, depois siga aí meu arroba. Eu acho que, cara, comunicação não violenta, apesar do nome ser muito, gerar mal interpretações do que é, eu acho que no fundo é a gente conseguir repensar também a nossa forma de se comunicar, o quanto que, no fundo, a gente muitas vezes se afeta pelo que a gente entendeu o que o outro disse, não o que o outro realmente disse, e isso já vira uma briga, e o quanto a gente não tem ferramentas para desatar esses nós, né? Então, para mim, a comunicação não violenta é uma ferramenta essencial para quem está querendo trabalhar com comunidade, com ser humano, qualquer um, né? Isso serve para casa, para relação amorosa e também para relações de trabalho, novas relações de parceria que a gente quer construir aí.
Sim, perfeito. Muito bom. Obrigada, gente.
Obrigada a vocês.
Obrigada, foi ótimo. Obrigada.
O Hubcast é um produto nacional feito em colaboração com todos os Impact Hubs do Brasil.